O último número da revista USP é dedicado à Olimpíada do Rio de Janeiro. A publicação contém artigos sobre os esportes olímpicos e a atual sociedade brasileira. A revista foi organizada pelo professor Flávio de Campos, que desenvolveu LUDENS, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Atividades Lúdicas. Ele concedeu uma entrevista ao repórter Thales Silva.
Nós temos um núcleo interdisciplinar de pesquisa sobre futebol e modalidades lúdicas. Ele é um NAP, né? O LUDENS é um NAP desses projetos de NAP, né? Que se estabeleceram há alguns anos aqui na universidade. É muito interessante essa vivência, essa experiência de pesquisadores, de profissionais de diversas áreas de atuação, né? Então, ter educadores físicos trabalhando com psicólogos, com historiadores, com sociólogos, com antropólogos, às vezes até com advogados, economistas. Essa discussão ela é sempre muito fértil, né? Os olhares são variados e complementares, às vezes antagônicos, e nós desenvolvemos pesquisas. Evidentemente, o futebol, pelos significados que o futebol tem na sociedade brasileira, o futebol acaba ocupando um espaço maior. Há mais pesquisas, né, sobre futebol. Mas nós também temos outras áreas, né, outros esportes que são contemplados, o que também é muito interessante. Então, nós temos aqui um pequeno, mas ruidoso grupo que estuda rugby, né, e tem um extraordinário acervo documental da história do rugby aqui de São Paulo, aqui guardado no LUDENS. Tem um pessoal que estuda boxe, tem um pessoal que estuda skate, algumas pessoas que trabalham em esportes e relações de gênero, tem pessoas que trabalham em esporte, a questão da orientação sexual. Nós estamos agora do quarto para o quinto ano de existência oficial, né? Desde que o NAP foi aprovado, etc. No entanto, a gente tem atividades no LUDENS que são anteriores à organização dele como núcleo. Na verdade, o pontapé inicial do LUDENS, ele se dá em 2003, quando eu organizo aqui no Departamento de História, junto com um querido colega, professor, o Hilário Franco Júnior, nós organizamos o primeiro curso de pós-graduação de História do Futebol aqui no Departamento de História, com alguma resistência. Alguns professores olharam com uma certa desconfiança: que história é essa de dar um curso de pós-graduação aqui no Departamento de História, de História do Futebol? Mas em 2013 a gente começa essa organização. Dessa organização, né, desse curso, que é um curso que tem uma grande procura por pesquisadores das mais diversas áreas. Dentro desse curso se forma um grupo de estudantes muito bacana, muito interessante, que hoje já nem são mais estudantes. Alguns desses estudantes de 2003 e 2004 hoje já são professores universitários em grandes instituições, Unicamp, Unesp. Esses estudantes montam aquele site, o Ludopédio. Então, é criado um grupo, né, que é esse Ludopédio, e é criado o GIEF, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos do Futebol. Né? Duas iniciativas que surgem do nosso curso e que têm autonomia, né? e que vão tendo vida própria. A partir de 2010, a gente organiza, junto com o Museu do Futebol, o primeiro simpósio nacional de futebol. Então, a gente consegue reunir pesquisadores do Brasil todo, aqui na USP e no Museu do Futebol, para discutir o futebol. E, ainda em 2010, a revista de História do Departamento de História me convida para organizar um dossiê sobre futebol. Então, sai um número especial da revista de História sobre futebol em 2010. Né? É sinal de que o espaço já estava conquistado, a legitimação, né, de toda essa pesquisa. Então, aí, nessa virada 2010 para 2011, surge a possibilidade da constituição de um NAP. A gente reúne todo esse pessoal que já trabalhava, né, e a gente organiza o LUDENS, né, a gente simplesmente reuniu esse trabalho todo e formalizamos, entramos no edital que definiu tal, e fomos contemplados com apoio, que foi um apoio muito importante para isso aqui, todas essas atividades que nós vemos fazendo, né? Você olhar aqui na parede, a quantidade de seminários, a gente consegue mais ou menos fazer pelo menos um seminário por mês, né? Aqui no Lunes tem um hoje, né? Hoje tem um seminário. Então, esses aqui são os cartazes dos diversos seminários que nós conseguimos fazer ao longo desses anos todos. Eu acho que os esportes, os jogos, Thales, tem uma... A minha avaliação, quer dizer, não é minha, isso já está, de certa maneira, sentado na historiografia entre os pesquisadores, é que não dá para se entender as formações sociais ao longo da história se você não levar em consideração as suas práticas lúdicas. Todas as formações sociais construíram, elaboraram práticas lúdicas. Desde a pré-história, eu tenho registros de pinturas rupestres em que os homens e mulheres da pré-história jogam bola, andam daquilo que seria uma espécie de trenó, brincam de luta e registram isso nas paredes das cavernas. No Egito Antigo, por exemplo, você tem um jogo de Senet, que é um jogo de tabuleiro, que ele diz respeito, ele faz alusão ao Livro dos Mortos, é aquele julgamento da alma típico da mitologia grega, da mitologia egípcia. Entre os mesopotâmios, você tem o jogo real de Ur, que talvez seja o primeiro tabuleiro, um jogo de tabuleiro, né, que é um jogo de conquista, bem característico da Mesopotâmia. Você tem, evidentemente, os Jogos Olímpicos gregos, os Jogos de Arena romanos, os Jogos africanos, os mais variados Jogos africanos, um dos mais legais, mais interessantes, é o jogo da Mancala, que é um jogo, além de jogo, ele também é um instrumento de fazer contas e fazer operações aritméticas. Então, você tem todo um conjunto de jogos, né, variados, alguns jogos com bola, outros jogos de tabuleiro, que, na minha avaliação, eles revelam aspectos interessantes das diversas formações sociais. Então, eu diria que os jogos e os esportes, pensando esse período contemporâneo, os jogos e os esportes, eles são janelas privilegiadas através das quais a gente pode avaliar e entender a dinâmica de determinadas sociedades. A ideia que a gente conversou com o Chico, né, que é o editor da revista, a ideia era dar continuidade a essa reflexão, né? Na verdade, a gente está fazendo uma reflexão que tenta pensar essa agenda esportiva. Provavelmente, Thales, a minha avaliação é que, neste momento, a crise política no Brasil, ela não termina, ela vai se estender até o momento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e é muito provável que a gente tenha muitas tensões durante os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos sejam, né, palco, né, de manifestações políticas, seja contra o presidente interino Michel Temer, seja contra a presidente Dilma, caso ela retorne. Então, a gente vai ter de novo, né, em torno dos esportes, a expressão da visibilidade de algumas insatisfações e alguns conflitos políticos no Brasil. Né? A revista USP que nós organizamos, onde nós organizamos esse dossiê, ela visava isso. A gente trazer os esportes, né, para a reflexão, mas não é apenas uma reflexão sobre os esportes. É uma reflexão sobre a sociedade contemporânea e, em particular, a sociedade brasileira. Os esportes aí, eles são um meio, né, da gente discutir questões muito importantes como relações de gênero, a questão da heteronormatividade e preconceitos homofóbicos, a questão da ocupação urbana, como a mídia cobre os eventos esportivos, como a política ela aparece nos jogos, como a política institucional, FIFA e COI, vai aparecer, e tantas outras questões, né? A questão da dopagem entre os atletas, então o paralimpismo. Então, essas questões todas, elas são importantes para a gente ter um quadro, né? Um quadro aí, um mosaico da sociedade brasileira. A ideia foi exatamente essa, foi procurar a escolha dos temas, ela visava a gente trazer aspectos relacionados aos esportes que tenham significação para a vida cotidiana nossa. Os esportes trazem, né, eles permitem diversas significações. Então foi nesse sentido que os 10 temas escolhidos, né, eles foram, puderam realizar, e eu acho que de uma maneira bem bacana.
Palavras à Rádio USP do professor da FEFELESCH do Departamento de História, Flávio de Campos, organizador da revista 108 sobre a Olimpíada do Rio de Janeiro. Francisco Costa, para a Rádio USP.